Boa noite para todos, mais uma vez. Quem esteve em pelo menos uma das outras palestras desde sexta-feira, levante a mão para ver que há quase todo mundo. Ainda tem alguns, talvez não. Eu preciso apresentar minha esposa, Carol, pode ficar em pé. A maioria já viu, cumprimentou. Nós somos casados já há mais de 31 anos. Há fotos da família, mil, nós já passamos para vocês, nossos 6 filhos. Nossos 7, quase 8 netos, e esse ministério que Deus tem nos dado de ser usado por Deus para abençoar famílias com esse tema, que temos desenvolvido desde quinta, sexta-feira. A ideia de esperança para a família em pleno século XXI, em que nós sabemos que os desafios são enormes para todos nós. As dificuldades, as crises, o estresse. Mas há esperança. Deus não nos deixou a léu, Ele nos deu a palavra dEle para nos nortear nessas dificuldades, nesses dias difíceis. Eu creio que os dias talvez mais difíceis na história do mundo para conduzir uma família para a glória de Deus, nosso tema. Mas a capacitação de Deus talvez também seja maior. O Espírito dEle operando com a palavra dEle em nossas vidas, produzindo um legado fiel em dias tempestuosos. Eu creio que os galardões serão maiores também. Para aqueles que conseguem manter aquela linha da sola escritura, da palavra de Deus somente, totalmente suficiente para as nossas vidas. Nesta noite, nós queremos trabalhar um novo assunto. Não é fácil, é difícil lidar com a questão do perdão. Perdão é marca de grife do cristão. O perdão deve ser o que caracteriza a vida daquele que é genuinamente convertido por Deus. O verdadeiro perdão emana do cristão. O Espírito gracioso que abençoa com a graça de Deus não merecida. Afinal de contas, a definição de graça é essa, não é? O favor não merecido. É fácil amar os amáveis. É difícil suportar os chatos. E Deus é muito criativo, Ele nos dá muita oportunidade, porque na família dEle também nascem chatos. Pessoas difíceis, de gênero difícil. A palavra de Deus é muito realista. O pastor leu para nós, Colossenses capítulo 3, aquele versículo que fala, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Só isso, Deus. Mas Deus ama os chatos. Eu sei disso porque Ele me ama. Eu sei porque Ele te ama. Nós queremos trabalhar um pouco biblicamente essa questão de perdão, e para isso eu gostaria de voltar para um conceito que desenvolvi um pouco. Eu gostaria de compartilhar um silogismo. Um silogismo é um argumento lógico que tem premissas e conclusão. Quero ver se vocês concordam comigo quanto a duas premissas e uma conclusão. A primeira declaração diz assim: todos nós somos pecadores. Todos nós. Isso passa batido, tranquilo. A palavra de Deus diz isso. Se discordar, você discorda com a palavra de Deus e nosso papo é outro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estamos aquém. Então, eu sou pecador, você é pecador. Mesmo convertidos, nascidos de novo, nós continuamos pecando, nós não vencemos a nossa natureza pecaminosa até o dia que Deus há de completar a nossa salvação. Mas a segunda premissa diz assim: como pecadores, nós ofendemos uns aos outros. Sabe o que pecadores fazem? Bom, pescadores pescam. caçadores, caço. E pecadores, peco. Eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam, todos nós pecamos. Mas nós somos que nem porco espinhos, falamos um pouco isso esses dias. Você imagina? Já imaginou como deve ser morar em família de porco espinhos? Na mesma toca, deve ser horrível. Mamãe, me dá um abraço. Para de me alfinetar. Você mexe um pouco e já machuca. Gente, nossas famílias são assim. Se nós todos somos pecadores, como pecadores nós machucamos uns aos outros. Você é vítima e você é vitimizador. Você é um machucado e você machuca. Você é um ferido e você fere. O problema é que quando ferido eu quero justiça para os outros. Mas quando firo eu quero graça para mim. Já reparou esse paradoxo? Nós queremos graça para nós e nós queremos justiça para os outros. Me desculpa, mas não funciona assim. Parte do problema do mal nas Escrituras, a questão de por que o mal existe, por que Deus não dá um jeito, acaba com corrupção, crime, tudo de mal na nossa sociedade, é porque para Deus acabar com o mal, ele tem que acabar comigo. Porque corrupção no governo começa no meu coração. Eu não sou diferente, não. Claro que Cristo faz uma grande diferença. Mas eu continuo pecador. E em casa nós nos machucamos. Você já foi atingido. Palavras difíceis, duras, espinhosas do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, do seu cunhado, da sua sogra. Agora a conclusão. Se todos nós somos pecadores, se como pecadores nós ofendemos uns aos outros, a minha conclusão para esta noite diz isso. Logo, se nós vamos viver em família, na mesma toca, porco espinhos, nós temos que aprender a lidar com essa questão de pecados interpessoais. Meus queridos, a Bíblia é muito realista, Deus fala muitas vezes. Lemos Salmos 32, nós lemos Salmos 103, nós vimos em Colossenses capítulo 3, Efésios 4, diz a mesma coisa. E o texto que nós vamos estudar nesta noite, o livro de Mateus, o Evangelho das Boas Novas, do Rei e do Seu Reino, os padrões do Seu Reino, Jesus ensina sobre perdão não menos de 4 vezes. Mas antes de ir para esse texto, deixa eu tornar tudo isso um pouco mais pessoal para nós. Que uma coisa falar de perdão de forma teórica, é outra coisa lidar com isso na nossa vida. Agora, eu sei que tem um perigo muito grande. Eu imagino todos nós machucados, feridos e vítimas, todos nós machucadores, feridores e vitimizadores, tendo lidado com questões do passado. Eu não creio que você tenha que desenterrar coisas, sujeira, que você já lidou com o passado. Eu entendo que nós lidamos com o passado na medida em que o passado é presente para mudar nosso futuro. Se está resolvido, está resolvido. Eu não quero desenterrar defuntos. Mas já tem algo curioso. Nessa área de perdão, o mito que diz perdoar e esquecer, isso não existe. Só se você tem Alzheimer. Talvez você tenha chance de esquecer. Mas não na vida normal. Quando a palavra de Deus diz que Deus esqueceu dos nossos pecados, não significa que de repente Deus não é mais soberano, não mais onisciente, todo conhecedor. Mas o que significa? É que Deus toma uma decisão de não nos tratar conforme a nossa iniquidade. Essa ideia de Deus esquecer, Ele não traz à tona, Ele não joga na sua cara, Ele não nos trata segundo merecemos. Esse é o perdão bíblico. E nesse caso, não faz mal, então, renovar nossa mente com a pureza do Evangelho do perdão. Que como perdoados, nós perdoamos. Perdoamos um ex-cônjuge que muito nos machucou, ex-noivo, ex-namorada. Perdoamos um filho rebelde que se desviou do Evangelho e nos fez passar vergonha na igreja. Uma jovem que se engravidou fora do casamento. Um filho que se tornou viciado. E nós guardamos ou podemos guardar mágoas. Um cônjuge, desculpa, pais separados, divorciados na nossa infância e que nós passamos tanta angústia na nossa alma. Um cônjuge viciado, dependente químico que causou tantas dificuldades na nossa vida. Talvez situações de abuso sexual, abuso emocional. Nós não temos ideia de como isso é comum na igreja de Jesus. Uma mentira que foi falada a seu respeito por alguém dentro da igreja ou da família. Uma herança roubada, uma disputa legal com seu próprio irmão, cunhado. Palavras faladas que você nunca esqueceu. Não falta matéria-prima para todos nós. Nós fizemos isso e nós recebemos isso. Certa vez alguém disse o seguinte: guardar mágoas é como tomar veneno, cruzar os braços e esperar seu inimigo morrer. Não funciona desse jeito. Não funciona. Mágoa, ira crônica, é veneno para nós. Eu não estou falando para perdoar por amor próprio. Ah, porque eu me amo tanto que eu não quero sofrer mais. Não, não é isso. Nós amamos porque Jesus amou. Nós perdoamos porque Jesus nos perdoou. Não deixa mágoas, porém, matar você. Estrangular você. Outra pessoa disse assim: guardar mágoas, rancor, é como segurar um carvão em brasa para jogá-lo contra outra pessoa, mas a única pessoa que se queima é você. Tem que abrir mão disso, pelo amor de Jesus. Ironicamente, ou talvez melhor, o paradoxo das mágoas é que normalmente mágoa, falta de perdão, se guarda contra alguém que outrora era íntimo de você. Talvez a proximidade, a intimidade, o carinho, a vulnerabilidade faz com que as feridas, alfinetadas recebidas do outro porco espinho, alguém da sua intimidade, alguém próximo, faz com que as mágoas sejam cada vez mais difíceis de engolir. Por exemplo, eu posso ouvir de uma chacina no Rio de Janeiro, e ficar indignado, não está certo, é errado isso, mas eu não perco sono pensando sobre isso. Mas basta minha sogra intrometer no meu casamento, na educação dos meus filhos, e eu fico horas a fio pensando como eu vou responder. É ou não é? Eu posso ouvir de uma bomba que explode no Afeganistão e mata um monte de civis. Eu fico triste, isso é injusto, não é certo. Mas eu não tomo tranquilizante por causa disso. Mas quando alguém próximo de mim, quando o ex-marido não paga a pensão, quando descubro que alguém abusou o meu filho, agora é outra coisa. A ideia, se nós não aprendermos a pedir e conceder perdão, nossos relacionamentos estão destinados a fracasso. Então, essa mensagem é para todos nós. Mas talvez você esteja pensando: Davi, é fácil você falar de púlpito? Peraí, Eu sou gente. Já fui muito machucado. Meus pais alcoólatras. Muitas lutas em casa. A nossa filha adolescente, desculpa, adotiva, que nós adotamos com 10 anos de idade, com 19 anos de idade, falou: eu não quero ser mais a filha de vocês. Fomos rejeitados, abandonados, choramos por 3 meses. Ambas as situações, no tempo de Deus, Ele resolveu, trouxe de volta, reconstituiu, reconciliou, mas pela graça, mas não tem garantias. E se não tivesse feito, eu não tenho direito de guardar mágoas contra os pais, nem contra a minha filha, que muito nos envergonhou no ministério de lar, de famílias em todo o Brasil e outros lugares. Como perdoar? Ah, Jesus tem a resposta. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, que eu mencionei já, por 4 vezes Jesus fala de perdão como padrão do seu reino. O ensinamento de Jesus, e nós vamos chegar no texto principal do Evangelho, que é o capítulo 18, que Jesus conta uma história fantástica que eu vou contar para vocês. Mas peraí, antes de chegar lá, Mateus 5 agora é o nosso texto. A história será no capítulo 18, mas nós temos que estabelecer o contexto dessa história. E o contexto é Mateus 5. O Sermão do Monte. Porque o ensino de Jesus foi linha sobre linha, preceito sobre preceito, porque nós somos muito lentos, lerdos, difíceis de absorver a verdade. Os discípulos eram exatamente assim. Então Jesus semeava a verdade. Ou como eu gosto de dizer, era como um pavio de uma bomba. E Jesus acendia o pavio. Peguei algum de vocês, já estava dormindo. O pavio do ensino de Jesus, até finalmente, como a gente dizia, que não faz mais sentido agora, caiu a ficha. E os discípulos entenderam. O perdão é assim. E Jesus, no Sermão do Monte, olha o capítulo 5, versículos 23 a 26. 23 a 26 do capítulo 5, diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, fizemos isso hoje à noite, ali te lembrares de que teu irmão, notem o relacionamento familiar da família de Deus, tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar, não dentro, ao lado, Deus não aceita ainda a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. O que Deus está dizendo é muito mais complicado do que nós presenciamos hoje à noite, porque não é como nossa igreja. Não era que as pessoas saiam de casa, da praia Cabeçudas, onde nós corremos Cabeçuda. É isso? Estou tentando contextualizar, né? Chegava na igreja, ah, o meu vizinho, meu irmão tem algo contra mim, então vou deixar aqui, eu volto para casa, eu falo com meu irmão, e agora 10 minutos depois eu estou lá. Ah, não, quando Jesus falou isso, o povo subia somente 3 vezes ao ano para a igreja em Jerusalém, para o templo, em caravanas familiares. Os Salmos 127 e 28 que foram lidos muito esses dias, talvez de Nazaré a 90 quilômetros até Jerusalém. Uma semana de viagem, uma despesa tremenda para aquele povo. O sacrifício de manter um relacionamento nesse texto é muito maior do que você imagina. Deixar sua oferta e voltar para casa, acertar com seu irmão para depois voltar, era muito custoso. Mas aprendemos uma lição. Papai do céu está muito mais interessado em relacionamentos acertados na sua família do que com nossas bugigangas de oferta. Ele é o dono de tudo isso. Religião de boca para fora, fazer um show, apresentar sua oferta, Deus não precisa. O que Ele quer é seu coração. Ah, na igreja de Jesus, na família de Deus, se sua igreja é como nossa, e pelo que eu estou vendo, tem muitos pecadores aqui, como tem em Atibaia. Tem pessoas nessa igreja que 30 anos atrás, fulana de tal, falou aquela palavra que você nunca esqueceu. E desde então, se ela entrar por aquela porta, você vem pela outra. Se ela sentar lá, você senta aqui. Papai do céu, quer relacionamentos acertados. Perdão. Segundo texto. Mateus 6. Também o Sermão do Monte, agora texto muito conhecido, o Pai Nosso. Jesus ensina os discípulos a orar. Mateus 6, depois de falar o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, em versículo 12 diz, e perdoa-nos as nossas dívidas. Amém. Isso que eu quero, graça, misericórdia. Mas olha o que vem logo em seguida. Assim como. Essas palavras não gosto. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado já aos nossos devedores. Duas palavras, assim como, que já vimos em Colossenses capítulo 3, versículo 13, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus, nosso Pai, nos perdoou, assim como Cristo Jesus nos perdoou. Esse é o padrão do perdão. Interessante que o Pai Nosso termina no versículo 13. Mas de todas as cláusulas da oração do Pai Nosso, venha o teu reino, santificado seja o teu nome, faça-se a tua vontade, o pão nosso de cada dia. A única explicação das cláusulas das orações do Pai Nosso é do perdão, versículo 14, olha o que diz. Jesus fala amém no versículo 13, mas logo em seguida, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que é isso? Perda de salvação? Ah, nós vamos explicar isso mais adiante, fique ligado. Mas é sério? É muito sério. A única cláusula explicada em toda a oração do Pai Nosso é esse negócio de perdoa-nos assim como. Por que se não perdoardes? Terceiro ensino. Quase no nosso texto. Mateus 18. E aqui nós vamos acampar até o final da mensagem. Mateus 18, a partir do versículo 15. Terceiro ensinamento de Jesus. Começa assim: se teu irmão pecar contra ti, interessante, agora nós invertemos a primeira situação do Mateus 5, em que Jesus se chegar ao altar e lembrar que você pecou contra teu irmão, quem é que vai? Você? Deixa a oferta, vá. Só que esse texto é outra situação agora, se teu irmão pecar contra ti. Jesus diz, fique aguardando, espere, não fale, não manda mensagem, não entre no Face, não manda Twitter, espere esse sujeito chegar e se humilhar. É isso que ele fala?
Não.
Vai. Vai você, arguindo entre ti e ele só, não fofoque, não fale para outros, não envolva terceiros. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. E aqui vocês conhecem o texto, passos de disciplina no contexto da igreja. Mas eu confesso, se tem um versículo na Bíblia, me desculpa dizer assim, mas que é chato, é esse. Eu lembro que eu pequei, eu vou, isso é razoável, mas agora meu irmão pecou contra mim e eu também tenho que ir, que é isso? Deixa eu explicar o que é que Papai do Céu quer que o primeiro a reconhecer que tem atrito, tem obstáculos, tem problemas, vai, acerta, porque Papai do Céu quer relacionamentos entre seus filhos acertados muito mais do que bugigangas religiosas. Ele não aceita. Agora, olha para o versículo 21. Jesus vai fechar todo esse ensino. E um dos seus seguidores, pelo nome de Pedro, nesta altura é como criança na escola bíblica dominical, que não se segura, não aprendeu ainda que você não levanta a mão na escola bíblica dominical, porque inevitavelmente alguém vai zoar de você alguma coisa, como a maioria de nós aprendeu e não falamos mais nada. Mas Pedro, que tem uma boca tamanho seu pé, achando agora que entendeu, porque o pavio explodiu. Jesus, já sei, já sei. Pedro. Então Pedro, 21. Aproximando-se, depois de ouvir essa história do perdão, três vezes, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Notem que Pedro era o tipo de aluno que já sabe a resposta, acha que sabe. E vai mostrar para o professor que ele é o bonzinho, ele sabe muita coisa. Até sete vezes, Jesus, essa vez eu acertei. Até sete vezes, ele espera, Pedro, você é o cara, de novo Pedro, é por isso que te escolhi. Por que Pedro diz? Até sete vezes. Porque os rabinos da época ensinavam à luz do livro de Amós. Talvez faça tempo desde que você fez hora silenciosa em Amós. Então deixa eu lembrar como Amós 1 e 2 trabalham o pecado de Israel. Deus dá uma volta de todos os vizinhos, se não me engano são 8 países, e diz tipo assim, por 3 pecados de Damasco, sim, por 4, juízo. Por 3 pecados, sim, por 4 de Judá, julgamento. Ele chega para Israel, por 3 pecados de Israel, sim, por 4. Os rabinos ensinavam, se Deus aguenta até 3, antes da vingança, quem somos nós para fazer mais que isso? Eles ensinavam 3 vezes, é o máximo do perdão. Olha o que Pedro faz. Absorvendo a história de Jesus, que agora explode na sua mente com infinitas possibilidades, ele dobra 3, acrescenta mais 1 para o número da perfeição e diz, Jesus, 7 vezes? Está esperando uma estrelinha dourada no seu peito da escola bíblica dominical. Só que Jesus responde, não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7? Pedro tira seu celular. 490 vezes? Não! Não é 490 vezes. Pedro, se você está contando, você não está perdoando. Não é 488, 489, 490, e agora você recebe o que merece. Não. O perdão divino é um. 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 Se você está contando, você não está perdoando. Jesus joga lá para o alto, não para dizer você tem direito a 490, mas depois disso você tem direito de vingança. Não. Nós não entendemos isso. Como é possível? Não é possível, é impossível. É sobrenatural. Só Deus pode fazer isso na sua vida. Mas Jesus vai facilitar para nós contando uma história. Chamado parábola. A palavra parábola, literalmente parabolei na língua grega, significa para, ao lado, bolei, bola, lançar, do verbo balo, que significa jogar ao lado. O que Jesus fazia em todo o seu ensinamento era pegar conceitos abstratos do reino dos céus, que ele conhecia bem, ao lado de coisas corriqueiras que nós entendemos. Ensino fantástico. E perdão é um conceito abstrato, mas nós vamos entender bem melhor através dessa história. Olha versículos 23 e 24. Diz assim o texto bíblico. Por isso, o reino dos céus, invisível, abstrato, é semelhante a um rei, o rei representa Deus nessa história, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. A gente lê esse texto, talvez sua Bíblia traduza alguma coisa, mas normalmente passamos por cima. É muita coisa, 10 mil de qualquer coisa, é bastante coisa. Mas o que é 10 mil talentos? Jesus impacta Pedro e os outros com o tamanho da dívida. Um talento era uma unidade de pagamento de tributo internacional. Jesus está falando em termos do FMI nesse texto. Um talento, normalmente de ouro, às vezes de prata, para pagar dívidas, pesava, valia 26 a 36 quilos. Nivelando por baixo, 26 quilos de ouro, um talento, vezes 10 mil, dá 260 mil quilos de ouro. A dívida de um servo desse senhor. Como é possível isso? Última vez que eu verifiquei na internet, ouro estava valendo 98 reais grama. Multiplicando, dá 1 quilo, 98 mil reais. 10 mil talentos significa 260 mil quilos vezes 98 mil reais por quilo. Ou seja, uma dívida de... Tchum, 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 tchum. R$25 bilhões. Ou se você recebe em dólar, então, 11 bilhões de dólares. De qualquer jeito, é muita grana. Jesus não se engana, Jesus está ensinando uma lição preciosíssima para nós. Agora, antes de mostrar essa lição, não é difícil para você, para mim, entender o que é 1 bilhão de qualquer coisa. Deixa eu ajudar um pouco. Para pagar uma dívida de 25 bilhões de reais, sem pensar em correção monetária, sem pensar em juros, se você receber um salário de 10 mil reais por mês, não investir em nada, não gastar em nada, não comprar comida, não pagar aluguel, não ir para o médico, 10 mil e vai direto para o credor. pagando todo o seu salário, você vai liquidar, acabar com sua dívida de 25 bilhões em exatamente 212 mil anos, sem correção, sem juros. 10 mil reais cada mês. É muita grana. Qual a lição que Jesus ensina? A lição dessa história e para nós é que pecado é a nossa dívida. Nós já vimos isso em Mateus. Criou uma dívida impagável. O nosso rei segura as contas. Nós diminuímos o pecado muito, falamos de pecadinho, falamos de pecado branco. Nós não entendemos a seriedade de pecado diante de um Deus três vezes santo, e a nossa conta vai acumulando cada minuto, cada instante, todo pensamento, toda atitude, toda ação, toda sujeira, desde o nosso nascimento até o dia de hoje. Mas é impressionante. Eu quero graça para mim e justiça para você. Mas a história continua. Olha versículos 25 e 26. Nós lemos a resposta desse servo, não tendo ele, óbvio, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, a própria família pagou um preço também. E que a dívida fosse paga como? Uma eternidade pagando. Nunca ficará livre. Então o servo, prostrando-se reverente, caído no chão, rogou: sei paciente comigo e tudo te pagarei. Espera aí. Sua situação desesperada culminou num pedido, mas o rei é incrivelmente gracioso. Ele até passa por cima da arrogância quando ele fala: tudo te pagarei. O cara não tem noção. Assim como eu, com 7 anos de idade, quando me lancei nos braços de Jesus como meu único Salvador, eu não tinha a mínima ideia do tamanho do meu pecado, passado, presente e futuro. Mas não adiantou. Não fez diferença. Porque o meu Senhor ouviu aquelas palavras de uma criança: sei paciente, tenha misericórdia, derrama tua graça. E o nosso rei na história, ele é tão gracioso, ele ama aquelas palavras, porque mostram dependência nele, confiança nele, e ele é compassivo. Versículo 27, o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, o pedido dele mesmo, desculpa, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Era só um simples pedido, um clamor, uma dependência, um lançar-se sobre a graça do rei. E o rei graciosamente absorveu a dívida. Quem foi lesado nessa história foi o rei. Ele acabou pagando a dívida. Interessante como Jesus fará. Dentro de alguns capítulos, o próprio Filho de Deus foi amaldiçoado em meu lugar. Ele pagou a dívida. Quando na cruz ele falou: tetelestai. Tradução das nossas Bíblias: consumado está. Mas a palavra literalmente tetelestai foi usado para carimbar contas. Pago, pago, pago. Eu paguei a dívida. O rei nos perdoou. Mas a história continua, e aqui que é a parte que Jesus quer que nós aprendamos junto com Pedro e os outros. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agora, nós imaginamos que saindo da presença do rei, o cara está nas nuvens, está flutuando, está na euforia, está alegre. Ele foi perdoado 25 bilhões. A sua família foi poupada. Tudo. Ele está pulando de alegria. Não. Olha o coração desse malvado. Tem um sujeito que lhe deve 100 denários. O que é 100 denários? Vamos explicar na história. 100 denários é o equivalente de 100 dias de trabalho de um trabalhador comum, salário mínimo. Salário mínimo hoje é 720, é isso? Correto? R$72, vezes 100, dá R$7.200. Agora eu vou dizer uma coisa. R$7.200 faz diferença no meu orçamento familiar. E se o meu amigo, o pastor, me deve R$7.200, eu vou atrás. A não ser que acabei de ser perdoado uma dívida de 25 bilhões. Mas ele não entende isso. O texto diz no versículo 28, agarrando o conservo, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Que é isso? Notem que Jesus não minimiza o fato de que nós somos vítimas. Jesus poderia ter falado, tem um sujeito, ele devia algumas migalhas. Não, R$7.200. Jesus deixa claro que nós também somos feridos, machucados, tem devedores, mas a luz do perdão divino, o que é R$7.000? Eu quero graça para mim e justiça para você. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava a mesma coisa que ele tinha feito. Sei paciente comigo e te pagarei, até menos arrogante, ele não fala tudo agora, com cartão de crédito em 10 vezes, ele fala. Sei paciente comigo mesmo, grito. Ele, entretanto, não quis. Antes indo, se lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Como ele vai pagar a dívida dentro da cadeia? 31. Vendo seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito corretamente. E foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Meus irmãos, a história que Jesus conta tem essa ideia. Quando eu não compreendo o tamanho da minha dívida diante do rei. Quando eu não vivo na esfera da miséria do meu coração, malvado, capaz de qualquer mal, eu nunca poderei perdoar aos outros. Quando eu não entendo a santidade de Deus e quanto o sangue de Jesus cobriu tudo. O fato de que para quem está em Cristo, como diz Romanos 8:1, não há condenação. Tetelestai, está pago toda a sua conta. Como você não perdoa seu conservo? A maldade desse servo é tal que o rei já pagou a dívida dele, absorveu a perda, foi lesado 25 bilhões e agora ele vai julgar um conservo do mesmo rei. Quem vai pagar o preço de novo é o rei. Porque o servo vai na cadeia, não vai trabalhar mais pelo rei. O rei foi duplamente lesado por esse servo ingrato. E nós somos exatamente assim, quando não perdoamos. A natureza humana quer misericórdia para si e justiça para os outros. Um pregador puritano disse, enquanto o pecado não for amargo, Cristo nunca será doce. Se nós não entendermos a miséria do nosso coração, mesmo como convertidos, nós não temos como apreciar a graça de Deus. E quando não vivemos na esfera da graça, nós não temos como ser graciosos. Essa é a grande lição dessa história. Grande graça exige, requer grande graciosidade. Somente os perdoados podem de coração perdoar. Eu preciso esclarecer, antes de terminarmos aqui com a conclusão dessa história, 3 observações rápidas. Em primeiro lugar, Perdão significa, já falamos, não tratar conforme a ofensa. Não necessariamente, normalmente não é esquecer. É cada vez que rumino, volta à tona na minha mente, eu prego o evangelho para mim mesmo. Eu fui perdoado, eu não tenho direito de guardar mágoas, eu perdoo. Número 2, há limites à nossa responsabilidade. Romanos 12 diz, tanto quanto depende de nós viver em paz com nossos irmãos, a ideia de tanto quanto depende é que há situações em que o outro não quer. Eu pedi perdão, eu fui atrás do meu irmão para acertar e não quis, eu tentei outra maneira, de outra forma, levei outra pessoa. Eu não devo ficar culpado, ruminando, lamentando, me arrependendo, eu fiz a minha parte. Descanse, estás nas mãos de Deus. Terceiro lugar, perdão não significa que sempre o relacionamento voltará a ser o que era antes. Muitas situações duras, difíceis no contexto familiar, e a ofensa foi tal, tem que perdoar de coração. Eu já conheço histórias de abuso sexual por um membro da família, um padrasto, um tio, um cunhado, um primo, abusou uma criança. Os pais ficam sabendo, são da igreja, são de Jesus, não tem como não perdoar, mas não vai colocar aquela criança perto daquela pessoa de jeito nenhum. Isso é sabedoria bíblica. Não pense que tudo volta para estaca zero. Mas vamos fechar a história. Olha na Bíblia, versículos 32 a 35. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, porque me suplicaste. Deixa muito claro, perdoou mesmo. Da parte do rei, perdão. Mas notem a implicação daquele perdão que nos ajuda a entender o PS do sermão, da oração. Pai nosso, não devias tu, interessante o português assim na tradução, não tinhas tu o dever, a dívida, igualmente, ou seja, assim como, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Agora eu tenho um nó na cabeça. E Jesus termina assim: também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, de verdade, de coração, não perdoardes cada um a seu irmão. O que, que é isso? Como entender isso? Deixa eu tentar explicar, porque eu creio que tem duas possibilidades bem reais nesse texto. Em lugar nenhum, o rei disse que agora ele pega de volta, agora a dívida volta tudo para as costas do homem. Ele fala, você vai na cadeia da tortura até pagar a dívida atual. Qual era a dívida dele atual? Perdoar. É possível que o texto esteja dizendo, se eu recusar perdoar o meu irmão, é sinal de que eu nunca aceitei, abracei o perdão. Eu nunca assinei embaixo, eu aceito o perdão. E tem indícios do texto assim, porque o fato dele ir atrás do seu conservo, estrangulá-lo, asfixiá-lo para extrair dele aquela dívida, parece que ele ainda pensa que o senhor dele vai cobrar. Ele é desconfiado, ele não é tão bonzinho assim. Ninguém faz isso, nada nesse mundo é de graça. Eu vou pegar o que você me deve, o que você me deve, o que você me deve. Só caso ele cobrar de novo. Pode ser que ele nunca recebeu o perdão. E somente os perdoados conseguem perdoar, é sobrenatural. Só se Jesus habita o seu coração. Mas a segunda possibilidade é mais intrigante. E diz assim, se eu recusar perdoar, eu mesmo pagarei o preço de uma vida de tortura, até descobrir que a minha dívida ao rei, não devias tu, não tinhas tu o dever igualmente como também eu me compadeci de ti, te perdoar. Eu serei torturado, eu engolirei veneno até cair a ficha. Não devias tu, eu estou aqui, sofrendo, não devia, não tinha tudo a ver, a dívida, ele me perdoou, mas ele quer que eu perdoe, essa minha dívida, ele sai da cadeia na hora que ele aprender, que a dívida é perdão. Somente os perdoados conseguem perdoar. Grande graça. Requer grande graciosidade. Ninguém tem o direito, se é nascido no filho na família de Deus, de dizer, nunca te perdoarei. Cuidado. Porque a graça de Deus nos perdoou 25 bilhões de pecados. Podemos perdoar 7.200 reais, mesmo sendo vítimas. Senhor, nós te agradecemos pela contundência da tua palavra. Explicada nesta noite, como Jesus contou. Perdoa-nos, Senhor, a nossa falta de perdão, o desejo egoísta de receber graça e misericórdia e exigir justiça dos outros. Senhor, eu não sei o que passa no coração dos meus irmãos aqui nesta noite. Quem precisa procurar alguém e pedir perdão porque está diante do altar do Senhor e reconhece que tem um relacionamento quebrado e precisa urgentemente acertar isso. Eu não sei se tem pessoas aqui nesta noite que estão guardando mágoas e precisam perdoar de íntimo do seu coração por causa do perdão recebido em Jesus, não como condição de salvação, mas como consequência. Eu peço, Senhor, nesta noite, por pessoas que se adentraram nesse lugar e nunca entenderam o perdão oferecido por Jesus na cruz do Calvário, quando ele exposto, pendurado, nu, com toda a vergonha do meu pecado pendurado sobre ele, pagou o preço da dívida, ressuscitou dos mortos para mostrar que estava tudo perdoado daqueles agarrados nele. Faça a sua obra, Senhor, na vida de cada um, pela tua graça e para a tua glória. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.